Saúde em Foco, com André Beppes.
Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
Estamos de volta aqui com o Saúde em Foco, nosso programa diário, informando você sobre tudo que tem de mais atualizado. É o seguinte, hoje a gente vai entrevistar a doutora Valdirene Barbosa. O assunto é esclerose múltipla. E o que é, gente, esclerose múltipla? É uma doença neurológica, crônica, progressiva e autoimune. Isso significa que as células de defesa do nosso corpo atacam o nosso próprio sistema nervoso, como se ele não pertencesse ao nosso organismo, causando lesões no cérebro e na medula.
Saúde em Foco, com André Pepes.
Muito bem, doutora Valdirene Barbosa já está na linha com a gente, já está aqui também no Instagram. Boa tarde, bem-vinda, minha amiga. Saudade de você.
Boa tarde, André. Obrigado pelo convite.
Doutora, esclerose múltipla é uma doença neurológica, crônica, progressiva e autoimune. Ou seja, ela significa que as células de defesa do nosso corpo, elas atacam o nosso próprio sistema nervoso como se ela não pertencesse ao nosso organismo, causando lesões no cérebro e na medula. Né? É comumente diagnosticada em pacientes entre os 20 e 40 anos, a maioria branca e principalmente mulheres. De acordo com uma pesquisa, doutora, 2,5 milhões de pessoas no mundo têm esclerose múltipla e apenas só 30 mil no Brasil apresentam essa doença. É uma incidência muito grande e é uma doença que mexe não somente com o corpo, mas mexe com a cabeça também de quem é portador. Vamos falar um pouquinho sobre isso, esclerose múltipla, doutora.
Oi, André. Esclerose múltipla é uma doença desmielinizante, né? O organismo, ele perde uma capa, o neurônio perde uma capa de proteção e isso favorece alguns sintomas. O paciente pode ter sintomas sensitivos, ou seja, ele pode sentir a sensibilidade da pele reduzida, ele pode ter uma crise como se fosse uma labirintite, uma vertigem, ficar andando com dificuldade e melhora. Ele pode ter perda de força em um membro, nos dois, e depois recupera. E o que é difícil na esclerose múltipla é que às vezes você chega com uma queixa dessa, se não for algo objetivo, tipo uma perda de força, que o médico reconheça, ele vai dizer, não, isso é coisa da sua cabeça, você está nervoso, foi algum estresse que você teve, daqui a pouco vai melhorar. E de fato, o paciente melhora. E por isso que o diagnóstico de esclerose múltipla é tão tardio, porque muitas vezes uma queixa de sensibilidade, uma queixa de tontura, uma queixa de visão, eu perdi a visão momentaneamente, por 1, 2 dias, não estou enxergando direito, a visão está turva, está dupla. As pessoas não valorizam, acham, não é porque você está estressado, você está num momento de estresse. Então, é por esse motivo. E o diagnóstico vai sendo postergado. Como na minha prática, para mim todo sintoma pode ser esclerose múltipla, para você ter uma ideia, até uma crise de soluço pode ser um sintoma de esclerose múltipla. Então, quando acontece qualquer queixa desse tipo, eu não penso duas vezes em uma ressonância, porque tomografia não vai ver, não vai fazer o diagnóstico. Então, nós precisamos de exames bem finos. Então, infelizmente, com a tomografia normal, eu não posso descartar um paciente com esclerose múltipla.
Uhum. Doutora, as causas e sintomas ainda são desconhecidos, mas ainda existem os fatores que genéticos, né? Embora o ambiente viva, até mesmo um vírus pode desempenhar um papel em seu desenvolvimento. Então, doutora, vamos lá. Nós temos uns protetores chamados bainha de mielina, né? Nosso sistema imunológico. Ele confunde as células saudáveis da bainha protetora dos nervos como células invasoras, e aí começa a atacar. Aí tá bom, certo? Isso é um sério problema. Mas quando acontece isso, o que é que causa? Qual é a causa e sintomas de quem começa a sentir primeiro esses sintomas da esclerose múltipla? Ou não tem um sintoma específico, nem uma causa específica?
Não tem sintoma específico, André. Não tem. Infelizmente, é como eu te falei, uma tontura pode ser esclerose múltipla, soluço incoercível pode ser esclerose múltipla, sensibilidade, a perda de sensibilidade em uma parte do corpo pode ser esclerose múltipla, visão, a perda da visão, a visão dupla pode ser esclerose múltipla. Então, tem várias sintomatologias neurológicas que pode ser esclerose múltipla. Pessoas que perdem a força e depois recuperam podem ser esclerose múltipla. Tem um paciente que tem, quando flete o pescoço, ele sente um choque. Isso é um sinal neurológico chamado um sinal de Lermite, e ele pode ser uma característica de esclerose múltipla. Então, para você ver que não tem algo específico, não tem como a gente falar, olha, se você sentir isso, você está com esclerose múltipla. Infelizmente, nós não temos esse sinal. E depende até de quem está lhe ouvindo acreditar em você. Porque, imagina, eu atendi uma paciente e essa paciente não tem esclerose múltipla, mas eu acreditei nela porque ela disse, olha, doutora, eu tenho um sintoma, anos que eu ando no médico, quando eu mexo meu pescoço, eu sinto um choque. Eu fiz como? Eu sinto um choque aqui, ó, vem do meu pescoço e desce. Eu disse, então, vamos fazer uma ressonância. E aí ela não tinha esclerose múltipla, mas ela tinha uma patologia que precisava ser operada. Ela fez cirurgia. Mas foi apenas de escutar e falar desse choque. Então, você tem que ter aquele ouvido mais delicado. Porque esclerose múltipla, você tem que suspeitar dos mínimos detalhes. Então, se você achar que é tudo, o paciente está inventando, não ser crente no paciente, você vai deixar passar muitos diagnósticos sim.
Tá. Alguns sintomas mais comuns, doutora, da esclerose múltipla, em caso de suspeita, por exemplo, o paciente, por exemplo, visão, você falou, bexiga ou intestino, olha aí, e disfunção sexual, funções sensoriais, função cognitiva mental, fala ou deglutição e mobilidade. Deve ficar muito difícil a pessoa que está sentindo isso associá-la à esclerose múltipla. Né? Vamos lá. O exemplo disso, quando eu falo em esclerose múltipla aqui no Brasil, um caso super conhecido é o da atriz Cláudia Rodrigues. Né? Ela é humorista, quem não se lembra, né? Com aquele sorriso largo que ela tinha, e atuante, uma pessoa bem humorada, teve muitas complicações, hoje vive com uma série de limitações, precisou muito envolvimento, né? Aí, doutora, a gente tem aqui, ó, cognitivo mental, problemas de memória, falta de atenção e concentração, depressão e ansiedade. Na visão, perda parcial da visão ou visão turva. Na fala e deglutição, dificuldade para falar e engolir. A bexiga ou intestino, incontinência urinária ou a falta de controle para evacuar. Disfunção sexual, perda da libido e sensação de redução ao toque, funções sensoriais, dor de leve, a intensa sensação de desconforto nos braços e pernas, imobilidade, fadiga, perda de controle dos braços e pernas ou problemas para caminhar. Doutora, parece uma nada associado, né? Aí vem aquela pergunta, como é assim que a paciente entra no seu consultório que fala sobre isso? Você falou em tomografia, não foi? Ou uma ressonância magnética. Qual é o exame padrão ouro para lhe dar uma luz ali, para começar o diagnóstico? Ou não existe? A ressonância.
Exato. A tomografia, ela não tem... Os cortes da tomografia, elas são cortes grossos. Então, não dá para a gente ver com detalhe o encéfalo. E a ressonância... Não, elas têm cortes finos, então a gente consegue ter uma melhor visualização. E aí definir as imagens que podem sugerir esclerose múltipla. Eu venho lembrar, André, que esclerose múltipla é um diagnóstico de exceção. Então a gente tem que ver várias doenças antes de dizer é esclerose múltipla. Eu posso ter uma imagem sugestiva, mas eu posso ter uma patologia que justifique aquilo. Por exemplo, uma falta de vitamina B12, uma doença reumatológica, pode dar imagens semelhantes e não necessariamente ser esclerose múltipla. Então, você tem que ter um certo cuidado nesse diagnóstico, porque não é toda imagem que é esclerose múltipla. E a gente tem que ter o bom senso de investigar corretamente para que depois você não esteja medicando de forma incorreta.
Tem uma pergunta aqui da Tamara. Ela disse o seguinte: boa tarde, meu nome é Tamara. Há uns 3 anos sinto uma sensibilidade ao levantar os braços para pôr roupas no varal. Perco a força e uma dor nas juntas ao mesmo tempo. Não sempre acontece. E já cheguei a ficar com a visão embaçada por 10 a 15 minutos. E depois tudo volta ao normal. Pode estar associada à esclerose múltipla? Tamara, o nome da ouvinte.
André, bom, dessa forma não tem como a gente falar sim, que sim ou que não. Porque essa turvação visual, a gente considera como um surto quando dura mais de 24 horas. Ou que seja constante num intervalo de tempo. Então, assim, 3, 4, 5 dias eu estou tendo turvações visuais durante o dia, entendeu? Não ficou 24 horas, mas teve vários episódios. Então, são características que a gente tem que analisar ponto a ponto. Tem que saber o tempo que ela ficou sentindo essas dificuldades.
Entendi. Doutora, existe uma escala, a progressão de incapacidade, chamada EDSS, que é Expanded Disability Status Scale. O meu inglês não está essa brastemp toda não, mas dá para entender, né? Eu acredito que não tem nenhum americano ouvindo o programa para eu passar vergonha, né? Não, logo no dia do meu aniversário aqui. Que é o seguinte: essa escala expandida do estado de incapacidade de Kurtze é um método para quantificar o grau de incapacidade aí na esclerose múltipla, onde ela determina o grau de incapacidade de mobilidade do paciente, por exemplo. Ela vai de 1 até 10, né? E 1 é sem incapacidade, 2 a 2,5 incapacidade mínima, 3 a 3,5 incapacidade mínima e moderada, 4 a 4,5 incapacidade moderada, 5 a 5,5 aumento na limitação da capacidade de andar, de 6 a 6,5, necessidade de ajuda para andar, de 7 a 7,5, o paciente é confinado a uma cadeira de rodas, de 8 a 8,5, confinado a uma cama ou cadeira, de 9 a 9,5, completamente dependente, e de 10, morte em decorrência da esclerose múltipla. Doutora, nessa escala aqui, qual é a maior incidência dos pacientes que a senhora tem pego no seu consultório tratando esclerose múltipla? Ela estaciona ou ela é progressiva? Ela vai levando o paciente?
André, depende do tipo de esclerose múltipla que o paciente tem.
Uhum.
Há casos, por exemplo, aqui em Maceió tem uma senhora que tem acho que 60 e poucos anos. Atualmente, eu tirei a medicação dela. Desde que eu cheguei aqui, com pouco tempo de acompanhamento, eu tirei a medicação dela. Acho que já tem uns 2 anos que ela não está com medicação. Mas ela tinha 10 anos de doença, tem mais de 10 anos de doença, e ela estava completamente estável, a doença não evoluiu. Então, diante do caso dela, da evolução benigna, eu tirei a medicação e ela está super bem. Eu vivo puxando a orelha dela porque ela não está indo frequente ao consultório que a gente está acompanhando.
Uhum.
Mas, assim, ela está bem. Então, esclerose múltipla é uma doença com multifacetas. Não tem como você dizer a evolução do paciente. Você tem que conhecer a evolução pouco a pouco. Alguns pacientes, quando recebem o diagnóstico, a primeira pergunta: minha vida, eu não vou poder fazer isso. Por quê? Não, você vai poder, sim. A gente vai lutar junto para conseguir dar qualidade de vida a você. E hoje em dia existem muitas medicações que a gente pode favorecer ao paciente. Então, uhum, vamos lutar, e os sonhos devem continuar, porque a gente vai conseguindo vencer de acordo com as necessidades. Então, nenhum paciente tem que desistir de nada. Ele tem que entender que tem uma patologia que pode limitar, mas que nós podemos vencer. Então, a esclerose múltipla, alguns anos atrás, não existia muitos tratamentos. Hoje em dia, não. A gente tem uma gama de tratamento. Tem várias possibilidades. E a qualidade do paciente, hoje em dia, está bem melhor do que antigamente.
Uhum.
Há muitos anos, era só corticoide. Hoje em dia, não. Então, como é que você vai dizer a uma pessoa, vou limitar você? Não. O seu sonho tem que continuar. A gente tem que buscar sempre o melhor. E hoje a gente tem essa possibilidade, porque a medicina está investindo muito nessa área. Então, o que foi impossível no passado não é uma regra hoje. A gente tem reabilitação de todas as formas. Então, tem paciente que tem incontinência urinária. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem incontinência urinária, ela é professora, e ela chegava durante a aula fazer xixi.
Uhum.
Com os alunos, na frente dos alunos. E ela não sabia que era esclerose múltipla. Hoje, ela vive na maior felicidade do mundo, porque depois que começou a tratar, ela não tem mais esse problema.
Uhum.
Então, o que era um peso, o que poderia limitar também ela como pessoa, ela conseguiu vencer a vergonha, né, do que acontecia, porque na frente dos alunos, né, ela ter uma incontinência urinária, imagino como é desconfortante, mas ela continuava a dar aula dela, e hoje, com o tratamento, ela está ótima, está aí dando aula, faz as palestras que ela necessita, numa qualidade de vida que é o meu orgulho.
Doutora, eu imagino o seguinte, nós estamos em pleno tempo de pandemia, né? E a gente não podia deixar de falar um pouquinho disso, porque uma das coisas que mais deixa um paciente afetado pela Covid-19, por exemplo, é o fator psicológico. É o fator que você se entrega ou não a essa doença. A gente sabe de casos, eu ouvi o relato de um filho que disse assim para mim, abre aspas, André, meu pai se entregou. Lógico que ele estava falando de todo um contexto, que houve um contexto que é muito pessoal dele, né? E eu vou preservar aqui, porque até é uma pessoa extremamente conhecida, e se eu falar, todo mundo vai entender por que foi, né? Mas assim, igual seja esse comportamento do paciente que adquiriu a Covid-19, claro que alguns evoluem mais grave, outros nem tanto. Eu tive a Covid, não tive graves sintomas, né? Não sou diabético, não sou hipertenso, tive poucos sintomas, mas os que eu tive já me incomodaram muito. Mas chega uma hora, sim, que a gente, que aquilo mexe com o nosso psicológico, que mexe com a nossa, capacidade. A minha pergunta é, para o paciente de esclerose múltipla, a paciente, ela precisa querer, é importante essa força psicológica, essa capacidade psicológica de reagir ante a doença, e dizer assim, não, peraí, como você bem falou aí, eu quero viver, eu preciso viver, e eu vou viver, e vou fazê-lo com qualidade de vida. O pessoal da Gino Benotti está dizendo aqui, boa tarde aos meus queridos André e doutora Valdirene, uma grande profissional, excelente, um forte abraço do Carlos Guilherme, que é acompanhado pela doutora na Adfima. Muito bem, meu querido Guilherme, aí da Gino Benotti, grande abraço para você, tá? Então me fala, doutora, é importante a capacidade psicológica do paciente em reagir diante a esse problema?
Sim, André. Uma das coisas que eu cobro bastante é que o paciente com esclerose múltipla estável, ele produza, ele lute. A doença, ela tem que ser coadjuvante. Ela não pode ser, não pode pegar o papel principal. Então, quem tem a doença tem que assumir que tem a doença, porque tem muitos que tem vergonha e omitem, assumir que tem a doença, e a doença é coadjuvante. Quem é o ator principal é você. Quem domina a doença é você. Se você consegue ter o seu emocional estável, a doença também vai ficar bem. Você não vai deixar que ela seja o seu foco. Você tem que mudar a história. E isso eu exijo muito, eu converso muito com os pacientes para que eles tornem a vida deles o mais normal possível. É, a doença não pode ficar limitando. Eu estou ali do lado dele para tornar isso possível, é, através de medicações, de orientações de reabilitação, que é super importante, atividade física, vitamina D, sol, todos esses fatores que ajudam o paciente a seguir. Então, nós não podemos deixar nada na nossa vida ser mais importante do que a nossa vontade. A gente tem que lutar, tem que acreditar, tem que buscar meios para tornar isso possível. Com essa pandemia, a gente ficou muito preocupado com nossos pacientes, e a gente tem uma reunião, um grupo de neuro e neuroimunologia no Brasil, e a nossa maior preocupação era de que esses pacientes viessem a ter grandes problemas, né, por conta da imunidade que é alterada. Mas graças a Deus, André, os pacientes de esclerose múltipla, independente da medicação que estivesse usando, eles não tiveram um quadro pior de Covid e tiveram mais risco. Então isso deixa a gente mais tranquilo e orientá-los e estar perto deles. O meu telefone é acessível para todos os meus pacientes com esclerose múltipla. Ai, doutora, eu acho que eu tive contato, vamos lá, vamos fazer os exames, vamos correr atrás e acompanhar de perto, não deixar solto, para que isso não se torne um problema mais tarde.
O Danilo, ele escreve aqui pra gente, Danilo dos Santos, do Recanto da Boa Vista. Programa muito bom. Muito obrigado, Danilo, pelas palavras. Doutora, o primeiro impacto, quando a senhora fecha o diagnóstico que vai falar para o seu paciente, eu acredito que deve ser aquela sensação. Alguns podem reagir, né? Com tristeza, com profunda tristeza, outros nem tanto. Outros não vão ter essa reação na sua frente e podem ter em casa, né? No seu mais recôndito cantinho lá, né, guardado no seu travesseiro ao dormir, que geralmente você vai refletir sobre as coisas. Mas a gente tem visto que as pessoas, inclusive eu queria saber até a nomenclatura, as pessoas que têm esclerose múltipla são portadores, é assim que fala? É portador, ou essa palavra também foi retirada?
Não, o portador de esclerose múltipla, né? Ele tem aquela patologia.
Certo.
Eu não vejo peso nessa palavra.
Certo.
Eu acho que se nós não encararmos a doença, a patologia ou qualquer coisa que nós temos como real, vamos viver sempre omitindo. E a omissão da doença nunca vai nos ajudar de fato. Eu tinha uma paciente que era enfermeira em São Paulo, e ela escondia, e por diversas vezes, por conta dos surtos, a gente internava ela, e eu sempre brincava, eu disse, eu não sei o que é que eu vou quebrar mais, porque toda vez eu inventava um osso. Eu não podia colocar que ela estava internada por surto de esclerose múltipla, porque ela não queria. Então eu colocava, fraturou a perna, fraturou o braço. Eu saí, eu não tenho mais o que fraturar. Porque quando você é interna, toda vez a gente tem que inventar alguma coisa. Porque ela não aceitava a patologia. E eu acho que é muito mais difícil de trabalhar quando você omite, quando você não aceita.
É verdade. Doutora, a medicina, como a senhora bem falou anteriormente, evoluiu muito, né, em vários aspectos. Tratamento de diversas doenças, que um dia desse eu estava comentando com um amigo aqui, e ele teve aquela herpes zoster. Eu me lembro que a minha tia que me criou teve isso, e na época era terrível o tratamento, isso na década de 90, viu? 91 mais ou menos aí, 92. E naquela época era muito difícil um remédio para essa doença, que todo mundo chama aqui de cobreiro, né? Herpes zoster. E um amigo meu, um dia desse, estava com esse problema aqui, me mostrou que ele estava todo marcado aqui, né? E ele disse assim, André, hoje está mais fácil, já estou tomando remédio, já está secando. Aquelas bolinhas já estavam secando mesmo. Fazia 3 ou 4 dias que ele tinha começado a medicação. Doutora Luciana Rúbia, geriatra, diz o seguinte: parabéns, Val, pela live. E parabéns ao André em dose dupla. Feliz aniversário. Muito obrigado, doutora Luciana Rúbia, pelas palavras. Eu quero te perguntar, doutora, quais são os avanços também da medicina em relação à medicação, não precisa dizer o nome se não quiser, da esclerose múltipla? Tem estabilizado a capacidade de vida do paciente? O paciente leva uma vida, entre aspas, quase normal?
Sim, André. Graças a Deus, a gente tem muitas medicações novas no mercado que têm ajudado bastante os pacientes. Hoje em dia é uma luta para a gente avaliar a melhor medicação para cada paciente.
Entendi. São muitas opções.
Graças a Deus, a gente tem uma variedade muito boa, tá certo? Lógico, essas medicações, elas têm que ser usadas com cautela também, porque não é porque são medicações mais novas que não tragam algum problema, algum efeito colateral, e a gente tem que estar perto do paciente. Mas, hoje em dia, falar de esclerose múltipla é falar em qualidade de vida, entendeu? É permitir ir além. Então, não é o fim. Eu digo que esse é um novo recomeço. É você aprender com os limites e ir em frente. E nós estamos juntos para isso, entendeu? Acho que é uma doença que o médico tem que estar muito junto do paciente, porque a mulher pode engravidar, pode ter seus filhos, entendeu? Lógico, tem que ter a médica do seu lado, tá? Programando junto. Pode sonhar com a sua profissão, sim, tá? Eu acho que você tem que colocar limites. Se existir problemas, nós vamos descobrindo. Mas limites a gente tem na vida toda hora.
Sim, sim. Né?
Então, vamos permitir. Eu vou falar aqui da Iuna. A Iuna é uma médica de Brasília que faz esclerose múltipla. Ela está aqui também nessa live.
Ah, que bom. Muito obrigado pela audiência aqui. A Beatriz Castro, ela está aqui dizendo o seguinte: parabéns, André, pelo aniversário e também Val, por ser uma grande médica. Muita gratidão a você. A Beatriz Castro é filha da Gineide, que está aqui com a gente também. Doutora, enfim, aí, graças a Deus, vocês têm hoje que escolher o tratamento devido à quantidade muito grande que tem dos medicamentos para pessoas que têm esclerose múltipla. E para quem não sabe, né, para quem sempre viu o lado mais sombrio, vamos dizer assim, quando viu a Cláudia Rodrigues internada, quando viu ela em cadeira de rodas, não começa assim, né? Não é tudo que vai assim. A Luciana de Mello diz assim: não poderia existir uma neuro melhor para tratar a esclerose múltipla, porque acima de tudo é humana.
A Cláudia é um capítulo à parte, André. Meu falecido chefe, que hoje em dia é o Dr. Charles Pickers, foi um dos médicos dela. E, infelizmente, ela vem de outra história. Uhum. Ela tem uma história bem diferente. E eu não acho legal você só se espelhar por coisas ruins.
Sim.
Né? Então, assim, ela nunca aceitou a doença, ela teve problemas. Então, eu acho que é coisas peculiares.
Sim.
Você veja outra atriz e que não faz nem tanto, para você ver como as coisas são, né? A Ana Beatriz Nogueira é outra atriz que tem esclerose múltipla. E você vê a diferença. Uma trabalha até hoje, está super bem. A outra, não. Uhum. Infelizmente, a patologia, ela tem essa nuance, né? Tem uns casos mais graves, tem uns casos mais tranquilos. E tem os casos que os pacientes vão atrás. Os pacientes acreditam nisso que eu falo para você. É coadjuvante, ela não vai mandar na minha vida. E esse papel ajuda bastante o paciente. Eu já vi, você vê os pacientes que colocam isso, né? Eu sou tal pessoa, a doença está comigo, mas ela não vai mandar na minha vida. Tem uma diferença de resultado, André.
Uhum.
A Cláudia Rodrigues, no início, ela negou muito, ela se isolou muito, ela absorveu muito a doença. É um peso diferente, André.
Eu lembro disso. Tem uma participação aqui.
Tem um paciente que ele tem uma limitação importante, mas eu consegui estabilizar ele há pouco tempo e faz 6 meses que eu cobro dele. Eu quero atividade, eu quero alguma coisa que você produza, porque eu não quero que essa doença seja maior do que você é. Aí ele, doutora, mas eu tenho limitação de... vamos descobrir juntos o que você pode fazer. Mas você tem que tirar o seu foco da doença. Porque eu não vou conseguir jamais, só com medicação, fazer um paciente ter uma qualidade de vida se ele só focar na doença. Eu tenho que tirar ele desse caminho.
Quando você me fala disso, me vem de uma, eu não sei se você vai se lembrar disso, eu espero que sim. Teve uma vez que eu peguei o resultado de um exame, eu tenho hiperdislipidemia, né? Aliás, uhum. eu sou uma paciente dislipidêmico, né? Então, eu tenho um triglicerídeos descontrolado, mas é genético, não é? O doutor Aliomar Lins, meu cardiologista, né? Meu amigo, que também está bem, está saindo lá da recuperação.
Alta agora, viu? Alta hoje.
Alta hoje, né? Pronto, graças a Deus. E eu peguei um exame que eu tinha feito e tinha ligado para você, porque meu triglicerídeos, que o normal era para dar 150, o meu estava 1.300. E quando eu vi, não sei se você se lembra dessa ligação, eu liguei para você e disse, doutora, eu já liguei pensando que eu estava em óbito, viu? Já pensei que eram os meus últimos suspiros ali, porque homem, você sabe, qualquer coisa, qualquer agulha, qualquer dor. Doutora, pelo amor de Deus, ó, tô com um triglicerídeos aqui de mil. André, calma. Foi a primeira coisa que você disse, André, calma. Peraí, vamos voltar. Foi o que houve? Não, André, ó, procura o seu cardio, ele vai explicar. Doutor Leomar disse assim, você vai... isso aí você não pegou, você herdou. Tem remédio para isso. O remédio vai baixar. Mas o que vai baixar ainda mais é a atividade física. André, ele disse assim, do mesmo jeito que o triglicerídeos é forte para entrar, ele é covarde para sair. Com caminhada você vai fazer isso aí baixar. Eu nunca esqueci dessas palavras. Ou seja, ele estava dizendo que a medicação faz efeito, mas que a minha ajuda, me tratando fisicamente e ocupando o meu físico, também era importante. A dona Hilda, ela diz assim, do Capim, boa tarde, André, parabéns, que Deus te abençoe grandemente, com muita saúde e paz. Muito obrigado. A Tamara diz assim, quero te desejar feliz aniversário, que Deus abençoe sempre você e a sua família. Parabéns pelo programa, estou sempre acompanhando. Muito bem, Tamara, muito obrigado. Então, enfim, doutora, a medicação é importante, mas o paciente querer, né, optar entre aquele padrão Cláudia Rodrigues e padrão a outra atriz que você falou aí, diz assim, não, peraí, eu tô aqui, né, eu não fui ainda, não foi a minha hora, não chegou, eu tô aqui, quero viver plenamente, quero viver em abundância, como bem o mestre falou, né, não?
Isso é na vida, né, André? A gente sempre tem duas opções na vida, sentar e esperar a morte, ou sair do conforto e ir atrás do que realmente interessa.
E se divertir um pouquinho, né?
Eu opto pela segunda. Eu não espero nada, eu vou atrás. E eu quero que os meus pacientes também pensem assim. E não pensem só que a medicação vai fazer o papel, né? A medicação algo que ajuda, mas eu, como pessoa, a minha mente, ela é mais forte que qualquer coisa. Então, se eu não mudar hábito de vida, se eu não mudar a falta de vontade de ir atrás, medicação só não ajuda, André. É a mesma coisa de você ser um diabético, tomar um remédio para diabetes, mas comer muito doce. É uma redundância. É a mesma coisa o meu paciente com esclerose múltipla, tomar uma medicação caríssima e ao mesmo tempo sentar e esperar a morte. Não tem que esperar. Se eu tenho um quadro que a estabilidade é prejudicada, eu tenho que treinar numa piscina, eu tenho que treinar num cavalo, eu tenho que fazer algo que melhore a minha estabilidade, porque no futuro eu vou estar muito melhor do que agora. Então, tudo que a gente planta hoje, a gente vai colher mais na frente. E com a esclerose múltipla, a gente tem que fazer isso, a gente tem que plantar, tem que fazer agora, para que quando fique mais velho, tenha uma qualidade de vida.
Doutora, uma coisa importante que eu vejo aqui também, tem uma letra do Raul, né, que ele diz assim, deixa eu ver aqui a letra, deixa eu encontrar onde é que está aqui a frase que ele diz assim, o nome da música é Ouro de Tolo, essa palavra que diz assim, eu devia estar contente, né, mas ele fala que, pronto, achei aqui, que eu não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador. Né? É claro que o poeta, ele tem liberdade para escrever o que ele quiser, mas eu achei muito legal essa frase. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Então eu acho o seguinte, a gente nasceu com a vida, só tem, pelo menos que eu saiba, só tem uma, eu não vivi outra ainda, né? Tô comemorando aqui os meus 49, e eu vou falar um negócio, a gente tem que se divertir. A gente nasceu... né? Você nasceu, tá vivo, tá sentindo que tá aqui, né, Edmilson Melo? Tem que fazer valer a pena, como diz lá o Leonardo DiCaprio no Titanic, fazer valer a pena, né, não?
É que eu falo, eu sempre falo pros meus pacientes o seguinte, vá atrás do seu sonho e me deixe do seu lado. O que é possível, a gente vai fazer juntos. Então, não existe limite para quem tem esclerose múltipla. O limite... é dado no dia a dia e vem por qualquer motivo.
Uhum.
Se não é esclerose múltipla, pode ser um acidente de carro, pode ser qualquer coisa.
Pode ser uma topada.
É?
Né? Morreu de quê? Morreu de uma topada. Deu uma topada, caiu no chão, meteu a cabeça no chão e morreu. A morte não só quer uma desculpa, então vamos dificultar o trabalho dela, né, doutora?
Então, assim, eu acho que hoje em dia a esclerose múltipla... não só a esclerose múltipla, André, a esclerose múltipla é a que é mais conhecida, mas nós temos o DEVIC e temos atualmente outro filho da esclerose múltipla, que é a ANTIMOG, e todos eles têm um tratamento, tem alguns que têm uma particularidade de ser mais grave do que os outros, mas a possibilidade de sonhar deve permanecer. As medicações existem, eu corro junto com o paciente, se não tiver uma medicação aqui, eu vou buscar onde for, e isso é uma coisa que, por amar a esclerose múltipla, acho que eu luto, tem tudo que é possível, a gente tem que buscar para ele,
uhum.
E deixar que a vida siga o seu caminho.
Muito bem. Doutora Valdirene Barbosa, muito obrigado pela concessão da entrevista, já está no meu horário aqui, já estou atrasado. Quero lhe agradecer bastante, viu? Muito obrigado por essa excelente entrevista, essa excelente aula que a gente teve aqui com você. E até a próxima. Em Arapiraca, você atende aonde?
Eu estou atendendo ao lado do Clube dos Produtores, uma empresarial Brandão e César.
Qual é o telefone lá?
André, você não, me pegou, viu?
Não lembrou, né?
Não lembro.
Ali ao lado daquele ginásio do Clube dos Sumicultores, do lado esquerdo na rua Rio Branco, Avenida Rio Branco, né? Aquele memorial. Você procura lá, tem lá o endereço, você lá mesmo você vai encontrar.
Procura a Rosa na Nossa Senhora de Fátima.
Isso,
também.
A Rosa na maternidade Nossa Senhora de Fátima. Doutora, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que teve a audiência aqui, muito obrigado pelos votos de feliz aniversário aqui, a Hilda do Cangandu, desejando aqui um feliz aniversário para esse radialista, esse sonho de menina que se concretizou já tarde. Doutora, muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.
Tchauzinho, André, um beijão, feliz aniversário.
Muito obrigado, tchau, tchau.
O programa mais